Eu aprendi com a luta política e aprendi com mandamentos de professores que ouvi. Eu aprendi com discursos como de Salvador Allende, que no seu célebre último discurso, ilhado no La Moneda, no Chile, dizia: a história é nossa e é feita pelos povos. Eu aprendi lendo trechos como de João Fernandes Vieira, no século XVIII, que dizia, já no período do Estado absolutista, que é necessário desobedecer ao rei para servir ao rei. Eu aprendi na formação política que é necessário se levantar sempre para fazer com que a sociedade avance. Eu aprendi com a formação política que a sociedade sempre precede o Estado. Eu aprendi, inclusive, na formação política, e nos ensinou discursos dessa tribuna de grandes parlamentares, como Ulisses Guimarães, que é a sociedade que precede o Estado e a sociedade com mobilizações que precedem o Estado é que fazem com que o Estado avance. Então, senhor presidente, meus caros senadoras, senadores, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Senado, um momento como este da história nacional deve ser saudado. Um momento como esse não pode ser criminalizado ou mal comparado. Não é tuitando imagens como esta que eu vi nesse final de semana. Gente tuitando imagem de 1964. Tentando assemelhar essas manifestações de hoje com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso aqui é uma foto de 1964 da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em que tinha um cartaz intitulado O Gigante Acordou. Tentando comparar com a hashtag dos jovens de hoje. Tentando fazer essa comparação. Pasmem, eu vi isso essa semana em redes sociais. Eu vi em redes sociais alguns tentando alegar que esse movimento de rua, senador Paulo Paim, dessa semana é conservador, de direita e fascista. Eu acho que conservador, eu acho que esse caminho é o caminho de quem não está entendendo o que está acontecendo. Se não, vejamos, a Marcha da Família com Deus em 1964, a bandeira de ordem clara, lá era o seguinte: Deus nos salve do comunismo. Não é essa, não é esta a bandeira das manifestações de agora. Eu me reivindico alguém de esquerda, com formação de esquerda, com postura política de esquerda. Não é porque, não é porque a meninada que está nas ruas, esta meninada que está nas ruas, que tem uma posição política avessa a partidos políticos, mas que dentre eles que estão nas ruas, de alguns, como do movimento Passe Livre, dizem claramente: nós somos um movimento apartidário, mas não somos antipartidários. É essa a declaração do movimento Passe Livre. Vocês ouviram ainda há pouco a manifestação do movimento Passe Livre. Isto não é uma manifestação de um movimento que seja antipartidário. É uma manifestação clara de um movimento que claramente tem posições políticas. E, convenhamos, um movimento que assume uma posição política clara de defesa do direito básico elementar do acesso ao transporte, que assume uma posição política clara de defesa do direito dos índios, que assume uma posição política clara de defesa do direito dos trabalhadores, que assume a posição política clara de defesa do direito contra a criminalização dos movimentos sociais, não pode ser chamado um movimento desse de conservador. Portanto, aqueles que tentam ousar a criminalizar ou a rotular os movimentos que ocorrem nessa semana, dobrem a língua ao tentar isso. Talvez estejam tentando, e me parece que um dos artigos mais lúcidos que já vi nesse final de semana, de análise do que está acontecendo, é do senhor Mino Carta, no editorial da Carta Capital. O que ocorre é que, outrora, existia, na minha geração, senador Paim, A minha geração foi às ruas. Eu tinha um partido político que ia às ruas e se orgulhava de estar às ruas e levando sua bandeira. A minha geração foi às ruas, pintou cara, pintava de vermelho, ia às ruas com a bandeira e não tinha problema. Só que essa é a minha geração. E a minha geração, meu partido político, naquela época tinha condições de fazer isso. A pergunta é, hoje tem? A pergunta é, por que hoje não tem? O que aconteceu nesse intervalo que perdeu a credencial de estar nas ruas e de empunhar e de levantar a bandeira? Ao invés de tentar criminalizar e rotular, será que não é melhor refletir e perguntar? Por que perdeu a credencial e a identidade? Ao invés de tentar rotular e criminalizar, será que não é melhor perguntar por que perdeu a identidade com a meninada? Por que não se identifica mais com essa geração de 18, de 20 anos? Ao invés de tentar criminalizar e rotular uma meninada que está no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, que está na internet e de repente resolveu sair da internet para ocupar as ruas, que compreendeu de um momento para outro que não é só nas redes sociais que se muda o Brasil, mas sim na luta concreta, que compreendeu isso e utiliza das redes sociais o mecanismo concreto da mobilização e com esses novos movimentos sociais não se vale mais as velhas ferramentas de luta. O que está acontecendo é um processo novo, rico e maravilhoso. Não tentem ser anacrônicos. Anacronismo é uma categoria da história que significa o seguinte: tentar fazer a leitura dos acontecimentos de um tempo com as categorias do tempo passado. É a mesma coisa tentar a geração de 68 tentar entender a geração da luta pelas diretas e da luta pela anistia ampla com seus valores. A geração de 68 e a geração da luta pela anistia e pelas diretas tentar entender a geração dos caras pintadas com os seus valores. E a geração de 68, a geração da luta pelas diretas e a geração dos caras pintadas tentar entender a geração de hoje com seus valores. Não tentem ser anacrônicos. São outros valores, são outras formas de lutas. Eu não vou adiante neste antipartidarismo. Não acho que seja esse o caminho. Mas o caminho também não é criminalizar e também fazer rótulos. E também colocar no gueto essa mobilização. Essa mobilização deve ser saudada e deve ser separada. Está claro que os atos de excesso são exceções. Não significa o centro da pauta que eles estão defendendo. E convenhamos, a pauta que eles estão defendendo não tem nada de conservador. Não tem nada de conservador e não tem nada de golpismo. Defender melhor, defender saúde pública, defender educação e defender rejeição da PEC 37 e transporte público de qualidade. Não tem nada de conservador defender saúde pública de qualidade. Aliás, conservador é o Estado brasileiro, nos últimos 22 anos, sufocar a implementação de um dos melhores modelos de saúde pública do mundo, pela falta de investimento e subvenção, pela falta de investimento e subvenção à saúde pública e pela condescendência à saúde privada. Convenhamos, o Brasil gasta $385 por habitante na sua saúde pública. Nós gastamos menos por habitante na sua saúde pública que Uruguai, Cuba, Costa Rica, e Argentina. Em 1980, o governo federal gastava 75% com a saúde pública. Hoje, o governo federal gasta 46% com a saúde pública. Em 1980, os municípios e estados gastavam 25%. Hoje, estados e municípios gastam 54% com a saúde pública. Ao longo de mais de 30 anos, o governo federal foi desresponsabilizando-se com a saúde pública. A saúde pública foi sucateando-se. Em 1988, nós constituímos um sistema único de saúde, universal e gratuito de qualidade. Ao longo de 25 anos, nós não implementamos esse sistema de saúde. Nós asseguramos na Constituição a universalidade do sistema de saúde, mas nós não asseguramos. Nós investimos 3% do PIB e para assegurar um sistema público de saúde gratuito e de qualidade, nós precisávamos de 7% do produto interno bruto. Nós precisávamos ter aprovado aqui 10% da receita bruta da União para ser investido na saúde pública e nós não aprovamos. E isso é bandeira conservadora? Ampliar os investimentos na saúde pública? E convenhamos, por mais que seja saudado a vinda de novos médicos, ela por si só não resolve. Ela tem que ser combinada com o aumento do investimento na saúde. Essa é a medida que deve vir. Ela deve vir acompanhada com o investimento de 10% da receita bruta da União para a Saúde. Era esta medida que deveria ter sido anunciada. Não podemos, no momento de mobilizações de rua, nós não podemos nos contentar com a síndrome de Maria Antonieta, que no meio da Revolução Francesa, perguntada pelos seus auxiliares que o povo queria pães, e respondia que se não tinha pães para o povo, se concedesse os brioches. Nós não podemos, no momento de mobilizações populares de rua, conceder ao povo os brioches. No momento em que se reivindica saúde de qualidade, é insuficiente somente a medida de convocar médicos. Temos que ampliar os investimentos em saúde pública. Assim como as ruas reclamam educação, é importante a medida dos royalties para a educação, mas também a ela deve ser somada o seguinte: existe uma proposta de emenda nossa ao Plano Nacional de Educação, que os lucros, essa medida implica no seguinte, que os lucros das empresas estatais que hoje vão para o pagamento da dívida pública sejam todos destinados à aquisição, sejam todos destinados para obter a meta dos 10% do produto interno bruto para a educação. É necessário medidas concretas, é necessário reduzir o que nós investimos, o que nós destinamos à dívida pública. É necessário, concretamente, ampliarmos investimentos em educação e saúde e não simplesmente tomarmos medidas paliativas. Nós não podemos, não se pode, não é possível responder o reclame das ruas com brioches. Nós temos que responder o reclame das ruas com respostas concretas que ampliem investimentos em educação e em saúde. E por fim, senhor presidente, não me venham dizer que o Ministério Público é uma instituição conservadora. Foi o Ministério Público que socorreu a cidadania nos últimos 25 anos. Foi o Ministério Público que socorreu parlamentares do Partido dos Trabalhadores nos últimos 25 anos, na oposição ao governo de Fernando Henrique. Foi o Ministério Público que defendeu os direitos difusos e coletivos nos últimos 25 anos. Foi o Ministério Público que defendeu o meio ambiente nos últimos 25 anos. Não foi promotores de justiça e procuradores da República que torturaram durante a ditadura militar, que cometeram tudo quanto foi de tipo de atrocidades. Então, não venham com esse discurso que o Ministério Público é uma instituição conservadora e que, portanto, a defesa pela rejeição da PEC 37 é uma bandeira conservadora. Não é uma bandeira cidadã. Estão certos os meninos nas ruas. Não tem nada de conservador nas bandeiras. Defender transporte público de qualidade, defender mais investimento em saúde, mais investimento em educação, defender a rejeição de uma proposta de emenda constitucional que só serve a ampliar a impunidade nesse país, eu tenho orgulho de estar ao lado dessas bandeiras. Essas bandeiras são progressistas. Essas bandeiras são do lado certo do povo, do lado certo do Brasil. Enquanto estiver povo nas ruas, esse país avança. Mais uma vez, estou com Allende. A história é nossa e ela é feita pelos povos.